Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, o cotejo entre as intenções e as realizações, entre as palavras e os atos, não é, no exercício da oposição, apenas um recurso de retórica. É um dever fundamental daqueles que integram as bancadas de oposição nessa Casa e no Congresso Nacional. Esse comentário, embora banal, vem bem a calhar no pronunciamento que tenciono fazer agora a respeito do recente apagão que assolou vários estados do nosso país na região Nordeste. Começo por lembrar, senhor presidente, uma entrevista concedida pela então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, em outubro de 2009. Nessa ocasião, a então ministra afirmou, com aquele tom assertivo que a caracteriza, o seguinte, cito: temos certeza, não vai ter apagão. É que nós voltamos a fazer planejamento. Foi o que disse a ministra. Ora, menos de duas semanas depois, o país mergulhou numa escuridão nunca antes vista na história do nosso país. E na última sexta-feira, aconteceu de novo o mesmo evento. E todo o Nordeste ficou às escuras. Senhor presidente, senhores senadores, eu preferia que nessa matéria a agora presidente Dilma tivesse menos certezas e algumas dúvidas a respeito da linha, da estratégia que vem sendo adotada para a gestão do setor elétrico brasileiro e que, no meu entender, é uma das causas fundamentais de fenômenos como estes que ocorreram recentemente e que é responsável pela manchete que se lê hoje no jornal A Folha de São Paulo, no seu caderno cotidiano. Apagões aumentam 90% em 2 anos. Eu dizia que na madrugada, todos nós nos lembramos, de sexta-feira, 46 milhões de nordestinos passaram 4 horas no escuro. O ministro Edson Lobão usou uma expressão eufemística, quase que piedosa. Diz ele, não foi apagão, foi uma mera interrupção temporária da energia. Que seja, para o povo foi apagão mesmo. Evoluiu a explicação do governo, porque dessa vez não foi a explicação meteorológica, não foram os raios. Tudo indica que aconteceu uma falha numa subestação gerida pela Companhia Energética do Vale de São Francisco, no estado de Pernambuco, a subestação Luiz Gonzaga. Portanto, dessa vez não foram os raios. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, não é segredo para ninguém que o diagnóstico do que ocorreu, da causa do que ocorreu, é que o sistema elétrico brasileiro vem carecendo de investimentos, investimentos em modernização e, notadamente, na distribuição e na transmissão de energia. Qual a razão disso? Penso eu, meus caros colegas, que a explicação está na lógica do modelo elétrico implantado no país sob a égide da ministra Dilma Rousseff no governo Lula. Porque desde 1994, a gestão de todo este complexo setor da economia, que é o nervo da economia brasileira, como diz a presidente, foi orientada num sentido unilateral que absolutizou um critério, que é o critério da modicidade tarifária. ou seja, a perseguição da tarifa mais baixa possível da energia. Ora, eu não estou pregando tarifas elevadas, pelo contrário. A energia elétrica é um bem de primeira necessidade e tem que ser acessível aos consumidores. Mas ele não pode ser visto como critério isolado do critério da qualidade, especialmente num segmento da economia em que se faz necessário constantemente inovar, expandir, fiscalizar, planejar investimentos que somam sempre bilhões e bilhões de reais e cujo prazo de maturação é longo, ou seja, há sempre um tempo relativamente longo decorre entre a decisão de investir e o resultado do investimento. Ora, na busca da modicidade, o que ocorreu foi que hoje foi o abandono, ou melhor dizendo, colocar-se num segundo plano as exigências de qualidade. E os apagões se transformaram em rotina. Infelizmente, nós não temos aí um evento isolado. A manchete que li agora há pouco na Folha de São Paulo e que se origina de uma informação do operador nacional do sistema é uma prova disso. Nós nos lembramos todos do mega blackout de novembro de 2009, quando 88 milhões de pessoas de 18 estados ficaram às escuras. E esse incidente, aliás, rendeu a Furnas uma multa de mais de 50 milhões de reais, que até agora não foi paga. Houve uma série de interrupções também no Rio de Janeiro. As indústrias da Zona Franca de Manaus padecem constantemente de falta de energia. O Nordeste brasileiro, cujo consumo vem crescendo num ritmo acelerado, cerca de 8% ao ano desde 2006, o índice de interrupções medido pela Agência Nacional de Energia Elétrica subiu de 18 para 27 horas nos últimos 3 anos. E a pior situação foi verificada exatamente no estado de Sergipe, onde a extensão dos apagões dobrou de 22 horas em 2008 para 44 horas em 2010. Ouço a parte do nobre líder Álvaro Dias, senador Álvaro Dias.
Senador Aloísio, primeiramente a manifestação da nossa alegria de vê-lo nessa tribuna, representando o nosso partido, sua presença no Senado, agrega conteúdo e qualifica esta casa tão carente de valores que possam contribuir para a recuperação da sua imagem e da sua respeitabilidade.
Agradeço a Vossa Excelência.
Os parabéns pelo notável desempenho na campanha eleitoral e, sobretudo, pela vontade política que demonstra possuir para exercer um mandato com muita responsabilidade e competência.
Vossa Excelência é um espelho para mim, nobre.
Muito obrigado, senador. E em relação ao apagão, surpreendeu-nos a afirmação do ministro Lobão quando disse que o sistema brasileiro é o mais moderno do mundo. Essa sua afirmativa é desmentida pelos fatos. Já em 2009, a análise que o nosso partido fez sobre o apagão no Sudeste, a qual Vossa Excelência faz referência, a causa foi exatamente a ausência de recursos suficientes para manutenção. Porque manutenção não oferece oportunidade ao espetáculo da inauguração. Manutenção não oferece perspectiva de que a autoridade possa se apresentar e colocar nas estatísticas eleitoreiras como mais um feito. A manutenção é quase sempre no anonimato, não é obra para marketing político. Por isso, o governo desconhece a importância da manutenção e não a elenca entre as prioridades. Com isso, vai comprometendo um fantástico patrimônio do povo brasileiro, que é o sistema de energia elétrica no país. Esse é um ponto. Não há prioridade na definição de recursos que digam respeito à manutenção. O outro ponto é exatamente a qualificação. Técnicos experientes e talentosos se aposentam e não há reposição compatível com a qualificação técnica exigida, porque há um interesse de acomodação política. Substituem-se técnicos qualificados em funções eminentemente técnicas por militantes do bloco governista, exatamente nessa busca de apoio incansável do governo. Portanto, a substituição do técnico qualificado pelo interesse político partidário puxa para baixo a qualidade da gestão. E é o que está se verificando. E se isto não tiver um paradeiro, certamente as consequências são imprevisíveis e certamente nós teremos que lamentar ainda inúmeros outros apagões. E para concluir a parte, peço desculpas por me prolongar, houve um compromisso. Nós ouvimos esse compromisso reiteradamente. Na campanha eleitoral, inclusive, que apagão era coisa do passado nesse país, que jamais teríamos apagão no Brasil, e, no entanto, ele se repete. Cumprimento a Vossa Excelência pela oportunidade do seu pronunciamento e pelo conteúdo especialmente.